Olá, bem-vindos ao meu primeiro episódio do Matinarte. E hoje nós vamos falar de quê? Revisão de tarefas. A voz que tu tá escutando é de Caroline Matos, a tua professora de arte. E hoje nós vamos fazer o quê? Revisão e correção de tarefas. Isso mesmo, todas as tarefas de quarentena. Mas antes... Tu já lavou as mãos quantas vezes hoje?
Presta atenção, rapaz.
Só tô lembrando porque não está nada fácil, hein? Eu quero mandar força para aqueles que estão lutando pela saúde ou que estão enfrentando qualquer situação complicada. Eu estou orando por vocês, viu? Nós não estamos sozinhos. Mais do que nunca, temos que estar unidos. Mas para estarmos unidos, não precisamos estar aglomerados. Essa é só mais uma fase que nós vamos superar. Bem-vindos ao Matinarte! Sim, é esse o nome. Na próxima semana eu vou gravar uma conversa com um de vocês. Então, os interessados, falem comigo que a gente faz uma listinha. Na nossa revisão, vamos corrigir as atividades de quarentena. Então, você que não conseguiu terminar, fica atento porque agora nós vamos fazer juntos, tá? E quais foram as atividades? Trabalho bimestral, xilogravura com EVA e isopor. Atividade 1, arte e suas linguagens, gravura e cordel. Atividade 2, cordel, interpretação de poema. Atividade 3, a escrita de um poema. Atividade 4, recitação de poema. E por último, atividade 5, relatório de experiência. Gente do céu! Eu estou com saudades de vocês. Eu tô com saudade da escola. Vocês não têm ideia. Tô com saudade de vocês, tô com saudade dos professores, tô com saudade da tia Martinha, dos funcionários. Nossa, meu Deus. Então, vamos lá pro primeiro ponto da nossa listinha de atividades? No trabalho bimestral que a gente terminou em casa, a gente utilizou como base uma técnica pertencente à arte visual. E aí, alguém lembra qual é? Quem já assistiu a Dora Aventureira responde assim, ó. Calma, gente, eu não vou perguntar. Onde está o mar? E você dizer, não, ali. Não, que é isso. Estamos falando da xilogravura. E o que a gente fez nesse trabalho? Bom, primeiramente, a gente escolheu desenho simples, sem muitos detalhes. E aí a gente fez uma marcação de sulcos no emborrachado EVA. Espera, sulcos? Sulcos. São aquelas brechas, aqueles caminhos fundos que a gente marcou para que o desenho passasse em forma de relevo para o EVA. Terminado, passou tinta com esponja, fazendo batidas em cima do EVA e no final, carimbou na folha sem pauta. E assim, a gravura foi passada para ela. E no isopor? Como é que a gente faz? É o mesmo processo. Agora vamos para a atividade 1. A arte oferece ao homem imensas possibilidades para se expressar. Ela é apresentada a nós através de 4 linguagens. Explique e aponte exemplos de cada uma delas. Essa foi muito tranquila. Era só olhar o texto que foi enviado no grupo. E daí, quem não tinha, falou comigo e eu enviei no privado. E a resposta é música, dança, teatro e artes visuais. A música a gente já encontra no segundo parágrafo. Então a resposta seria a música é uma linguagem que organiza sons. Ou, como eu gosto de falar, a música é a arte do som. No terceiro parágrafo, tem a dança. Então, a dança utiliza movimentos corporais para criar coreografias. No quarto parágrafo, tem o teatro. Em grego, teatron significa lugar onde se vê. E lá, nas duas últimas frases do parágrafo, tem assim: no caso, o ator em cena. Este atua, fala e gesticula. Como ficaria a frase toda? Teatro, em grego teatron, significa lugar onde se vê. No caso, o ator em cena. Este atua, fala e gesticula. Questão 2. O que é cordel? A qual linguagem ele pertence? No segundo subtítulo, a gente encontra lá a resposta. Tem bem grandão lá. Cordel. Cordel são folhetos contendo poemas populares expostos para venda, pendurados em cordas ou cordões, o que deu origem ao nome. No cordel podemos identificar as artes visuais. Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e alguns são ilustrados com gravuras. O que nos leva à questão 3. O que é gravura? Subtítulo e parágrafo seguintes, onde tem gravura. A gravura é uma técnica artística na qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz. O que nos leva à próxima pergunta. Questão 4. Diga com suas palavras para que serve a matriz. Matriz, com Z no final, não Matrix, com Keanu Reeves, tá ok? É como se fosse um carimbo, que as pessoas fazem gravuras com eles. Pode ser de madeira, pedra, metal, dentre outros. Ou como eu gosto de dizer, a base que faz cópias de uma gravura. Questão 5. Explique com suas palavras o que é xilogravura. Encontra-se acima de matriz no texto, tá? Xilogravura ou xilografia é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É porque tem gente que faz em tecido, parede, seja lá o que for. Ou seja, é a técnica de imprimir gravuras com madeira entalhada. É porque tu pega a imagem, entalha na madeira, passa tinta e blá, faz a gravura. Questão 6. No trecho do poema A Triste Partida, de Patativa do Aceré, sobre qual realidade o autor está falando e qual sentimento ele passa através dos versos. Explique. Vamos lá. Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Então aqui nós temos duas perguntas. Qual é a realidade que o autor está falando? Está falando da seca do sertão, certo? Se não chove, como nascem as plantações? Como os animais sobrevivem? Ele fala também que o tempo está passando e o Nordeste está sofrendo. Notem que é o Nordeste que está com medo da peste, da fome feroz, certo? Na outra pergunta, qual sentimento ele passa através dos versos? Eu percebo que ele expressa um sentimento de tristeza. Alguém que está com desesperança, mas que está buscando fé de que um dia as coisas vão melhorar. Essa foi a minha interpretação. E qual foi a sua? Questão 7. Sabemos que as imagens também falam. Também são uma forma de transmitir mensagens, pensamentos, sentimentos e fatos. No cordel, as gravuras ilustram os poemas. Observe as gravuras a seguir e descreva o que vê, buscando trazer uma reflexão sobre cada uma delas. Então, a gente tinha que observar as imagens e descrever o sentido e a reflexão que tivemos sobre cada uma delas. Na primeira, dois homens se olhando. Daí você teria que identificar e dizer a sua sensação. O que tem de especial nesses homens? O que, que há de diferente? Eles parecem estar se enfrentando? Não? Por quê? Esse pode ser um símbolo com significado para nós? Duas pessoas diferentes se olhando naquela imagem. Qual é o símbolo que a gente imagina que seja? Dá para refletir muita coisa só em olhar para uma imagem, não é? Nas outras imagens, as respostas também são subjetivas, então eu não vou falar porque cada um teve a sua e eu tive ótimas respostas. Eu li ótimas respostas. Questão 9. Crie agora um poema que passe uma mensagem com poucas palavras sobre o maior acontecimento do mundo entre 2019 e 2020. Eu não precisei falar sobre o que é, né? Mas todo mundo entendeu. Essa foi a minha questão favorita da tarefa. Gente do céu, eu adoro ler o que vocês escrevem. Eu fico encantada com as coisas que vocês me mandam. Vamos lá, questão 10. Releia o seu poema e a seguir faça um desenho para ilustrá-lo, utilizando metade de uma folha A4. Depois, cole no caderno. Outra questão que eu amei. Mesmo quando algumas pessoas me enviaram um desenho pequeno, sem colorir o fundo e tal. Mas aí eu pedi pra fazer o acabamento. Claro, eu faço mesmo, peço mesmo. Porque a gente tá aprendendo a fazer desenho com acabamento. Então vamos fazer uma atividade correta, organizada, é isso?
Atividade 2.
Cordel e interpretação de poema.
Maninha do céu, esse poema é muito grande, eu não vou ler ele não, senão vai o podcast todinho só nele.
Vai, vambora, vai! Primeira questão. Nesse bimestre, aprendemos um pouco sobre o que é cordel, gravuras e como se faz na prática a xilogravura em EVA e bandeja de isopor. No poema O Meu Sertão Agradece as Chuvas que Deus Mandar, o cordelista descreve a realidade do sertão. Leia quantas vezes for necessário e descreva com suas palavras essa realidade. Então, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que se trata de um lugar seco, sem vida. Como temos aqui muito verde, fartura, animais e plantações, fica muito fácil de identificar que realidade é essa, que não é uma realidade que a gente vive. Então, a formulação da resposta sobre essa realidade foi subjetiva e cada um pôde ter a sua. Na questão 2. Nos versos que tanto se repetem, o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar, o que o autor quis dizer? Bom, ele fala que o sertão agradece as chuvas, que é o sertão que agradece. Mas no fundo a gente sabe que era ele que queria que chovesse e que era o sonho dele. Que sempre tivesse chuva, que sempre tivesse verde, árvores e etc. Terceira questão. Qual foi o tema escolhido pelo cordelista do poema? E qual você acha ter sido o motivo para essa escolha? Então, o tema foi a realidade do sertão. E é um tema que ele tem acessibilidade. Provavelmente o autor deve conhecer de perto essa realidade. Ele pode ter tido experiência com isso. Questão 4. No poema, o autor fala que se o camponês estiver na cidade e longe do sertão, mas descobre que choveu em sua antiga morada, ele volta correndo. Encontre as duas estrofes nas quais o autor descreve como seria o sertão ideal e explique. Então eu vou só recitar porque aí a explicação cada um tem a sua, né? Pela sua interpretação. A família com alegria, ele cheio de coragem, chega a ver outra paisagem, a asa branca cantar, o verde, o gado a pastar. Com água tudo enriquece e o meu sertão agradece as chuvas que Deus mandar. Ver os rios transbordando, a mata verde e frondosa. Oh, que paisagem mimosa! O gado gordo pastando, a passarada cantando, o milho a pendoar. Já tem feijão para apanhar. E a explicação? Depende da interpretação de cada um. Questão 5. Para o autor, qual é a maior ambição do sertão? Como eu disse, é só procurar a palavra ambição no poema que você já sabe o que tem depois. Aqui podia ser simplesmente copiado os versos, tá? Pois a maior ambição não é joia e nem nobreza, apenas que a natureza viva para nos ajudar. Vamos lá para a questão 6. Explique no mínimo 10 linhas o que você entendeu do poema, dando seu ponto de vista, opinião, apontando as curiosidades e as dúvidas. Finalize dizendo a diferença entre a realidade do sertão para a nossa aqui do Acre, aqui no Acre. Então, você simplesmente teria que explicar o que é esse poema, qual é a sensação que esse poema causa. Então, a resposta é subjetiva, mas a gente consegue identificar facilmente as diferenças, porque aqui nós temos árvores a cada esquina, temos parques, matas, etc. Coisa que no sertão é uma raridade. Na questão 7, faça um desenho todo colorido na metade de uma folha A4 que represente a mensagem do poema. Então, a questão 7 estava bem livre para você fazer, mas todo mundo sabia que o desenho tinha que ser finalizado, com acabamento, bonitinho, todo colorido, todo pintado, preenchido, né? Isso aí foi fichinha para vocês.
Atividade 3. A escrita de um poema.
Então, aqui na criação do poema, tu teria que escrever 4 quadras. Ou seja, 4 estrofes de 4 versos. Que os versos são as linhas. E o tema era livre. Agora eu vou ler o meu poema, porque sim. Bolinhas de chuva de Lini Matos. Ou Caroline Matos. Não tinha momentos, não tinha dia. Todo momento era momento, em toda hora servia. Aquele cheirinho de infância, o lanche que só a mamãe sabia. Ela fazia bolinhos de chuva, chuva e sol, noite ou dia. Gritava da janela e eu apressada corria. Ansiosa, feliz, animada, bolinhos de chuva eu sabia. Até hoje sentada, trabalhando, sinto o cheiro, lembrança nada turva. Eu posso fazer, mas nem se compara com aqueles especiais bolinhos de chuva.
Ihuuu! Atividade 4!
Recitação de poema. Bom, vocês deveriam fazer os vídeos, né? Deveriam estar fardados. Podiam ler e fazer algum comentário ou explicação do poema. O porquê daquele tema, etc. Eu fiz o meu e já mandei para vocês. Inclusive, a propósito, sobre os elogios, agradeço, senhores. E por último, atividade 5. Relatório de experiência. Então, o relatório teria no mínimo 10 linhas e vocês teriam que falar da experiência em fazer as atividades de arte em casa. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, que não tá escutando esse podcast agora nesse momento, mas mãe, te amo. Meus queridos, nós vamos ficar por aqui, tá? Se cuidem, cuidem da saúde, priorizem sempre, por favor. Cuidem de quem está perto de vocês, mantenham contato com quem está longe e alimentem sempre o espírito e a mente de vocês, tá? Cuidem do coração de vocês, tá bem? Eu estou com saudades e até o próximo Matinarte, amores. Tchau! Agora tomando um café.